Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva, ótima segunda-feira para você. Como é que foi seu fim de semana? Foi bom? Esperamos que sim, que a semana seja muito melhor ainda. Bom, e as novidades no mundo dos esportes no final de semana? O que rolou aí de importante, o que rolou aí de surpresa? Você vai ficar sabendo a partir de agora, nesse super clima gostoso no Gabriela Esportiva dessa segunda-feira, no oferecimento InfoLaser, a mais completa em recargas de cartuchos e suprimentos para informática, que fica na rua 7 de setembro, no centro de Ilhéus. E Pai Mendonça, mais completo para você, tudo em 18 vezes sem juros e com frete grátis.
A InfoLaser é a número 1 em recarga de cartuchos para impressoras. Agora, a InfoLaser também tem o maior estoque de suprimentos de informática da cidade. Tudo com a qualidade que você já conhece. InfoLaser, 7 de setembro, Centro, 3634-3222 em Ilhéus.
O Pai Mendonça tá novinho e cheio de ofertas. Vai lá conhecer e conferir tudo que você vai encontrar. Bacia com caixa acoplada da Logasa por R$ 299,99. Porcelanato polido Tecnogreis tipo A a partir de R$ 59,99. Piso em Senor tipo A a partir de R$ 24,99. Tinta rende muito coral a partir de R$ 219,99. Tudo em 18 vezes sem juros e com frete grátis. É o Pai Mendonça mais completo pra você. Agora a casa nova sai.
Boa noite, Gabriela FM.
Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Oi, ótima segunda-feira para você que ligou o seu radinho, conectou nosso site, nosso aplicativo para curtir, para ficar bem antenado nessa segunda-feira, dia 19 de julho de 2021. Mais um Super Gabriela Esportiva para você ficar por dentro aí das notícias importantes no mundo dos esportes. Sempre no oferecimento, né? De Pai Mendonça e InfoLaser. Fala com ele e trazendo aí o seu alô, com certeza aí muito importante. Como é que você foi seu fim de semana? Boa noite, Zé Maria.
Muito boa noite, Léo Guedes. Boa noite aos ouvintes do Gabriela Esportiva. Ah, foi um final de semana muito diferente, né? Eu gostei muito, especialmente pelo que tive a oportunidade de ver no clássico de ontem, no estádio Mário Pessoa. E daqui a pouquinho a gente vai reportar aqui no Gabriela Esportiva, Léo.
Ok. E seu alô social para hoje?
Alô social para hoje, para uma pessoa muito especial, quero abraçar no programa de hoje, Marcelo Jorge dos Anjos, né? Aí na Urbis, no Caminho 13, o Marcelão, que é um exemplo de amigo verdadeiro, de amigo fiel, o abraço do Gabriela Esportiva.
Ok, algumas das informações para o programa de hoje, nesse super clima gostoso, nessa segunda-feira maravilhosa, vamos embora!
Gabriela Esportiva, um programa que leva você aos grandes destaques do mundo esportivo.
Aqui no Gabriela Esportiva de hoje você vai ficar sabendo detalhes do Campeonato Brasileiro, né? Os classificados, as notícias, os jogos do final de semana. E vamos saber também, olha, o Vasco anunciou aí no início dessa tarde, a segunda-feira, a demissão de Marcelo Cabo. Já detalhes para você. Olha, em busca de reforços, Grêmio faz contato com Luiz Adriano do Palmeiras. E mais, né? Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Inter e outros jogos, né? Outros times jogam por feito inédito na Libertadores. E mais para você, com as notícias do Baininho, com ele diretamente, com o nosso super Zé Maria, que tá sempre muito bem antenado em tudo que rola aí nessa super segunda-feira. Olha a hora, gente, para você que tá se preparando para trabalhar, você que tá voltando do trabalho agora.
Gabriela Esportiva.
6h15, Zé Maria, com você, Baininho. Olha, o campeonato Baininho tá pegando fogo, né? Me conte as novidades aí. Fica à vontade.
Mesmo ontem tivemos a última rodada, né, dessa fase de grupo do campeonato baianinho. 2021 foi exatamente a quinta rodada com os seguintes resultados. No estádio Mário Pessoa, o Colo-Colo venceu o clássico regional, a equipe do Grapiúna, por 1-0, com gol marcado pelo zagueiro Nildo. Tivemos também no Barradão, em Salvador, o Camaçarense perdeu para o Botafogo por 5-3 e no Lomanto Júnior, em Vitória da Conquista, o Barcelona venceu o Camaçari por 3-0. 56 gols aconteceram nessas cinco rodadas, nesses 15 jogos primeiros da fase inicial do Campeonato Baianinho, que dá uma média excelente de gol de 3,73 gols por partida. Eu diria que é uma média muito interessante. Com os resultados de ontem, Grapiúna, entendeu? Botafogo, Barcelona e Colo-Colo, entendeu? Que passaram para a fase semifinal. Agora, apenas uma única partida, meu querido Léo Guedes. A única vantagem é que o primeiro colocado faz o jogo como mandante, então o Colo-Colo, primeiro colocado, enfrenta o Grapiúna, que foi o quarto colocado. Esse jogo deve acontecer no domingo, porque a prioridade é para o primeiro colocado. E o Grapiúna, que ficou na frente também do Botafogo, vai jogar no sábado. A federação ainda não confirmou, mas eu estou prevendo que esse jogo deve acontecer no sábado mesmo, porque em ano de pandemia, entendeu? Não acredito que a federação baiana de futebol programasse uma rodada dupla, né, para esses quatro semifinalistas do Campeonato Baianinho 2021. O Colo-Colo surpreendeu. Eu digo que surpreendeu porque surpreendeu muito antes do início do duelo de ontem contra o Grapiúna, quando o técnico Diogo Souza dos Anjos surpreendeu anunciando a escalação do time titular do Colo-Colo. Ele ontem poupou quatro jogadores, né? Entrou sem os laterais, os laterais direito, laterais esquerdo, poupando Maranhão, poupando também o jogador Alisson, poupou o Nildo, o Emílio também, foi poupado nesse jogo de ontem. Tivemos também um outro jogador que saiu da equipe principal, o Matheus, também descansou nesse jogo. Diogo, muita gente ficou aflita quando viu a escalação do Colo-Colo. Eu, no primeiro momento, entendeu, assim que me certifiquei da razão dessas mudanças, eu fiquei muito tranquilo. E percebi, gente, que ontem, nessa última rodada, que o crescimento, o amadurecimento do Diogo na área técnica do Colo-Colo. A gente sabe que ele está iniciando carreira, né? É o primeiro momento dele como técnico de futebol profissional, mas o Diogo foi diferente, fez o certo, poupou seus jogadores, rodou o grupo, agiu com prudência, né? Com ousadia, com coragem, e venceu o jogo, né? Quebrava naquele momento a última invencibilidade do Baianinho, a equipe do Grapiúna. Quer dizer, ele pensou e agiu com sabedoria, e me impressionou muito o amadurecimento do jovem treinador na área técnica do Colo-Colo. Ele e o grupo cresceram juntos, né? E qual é a receita desse momento? Liderança e credibilidade. Diogo Souza dos Anjos, com merecimento, foi o diferente nessa primeira fase do Baianinho. Agregou os operários da bola. Ontem eu ouvi um diretor do Grapiúna, Edvandro, comentar, eu imagino que ele seja diretor, porque ele está sempre nos jogos, credenciado pela equipe do Grapiúna. Edvandro comentou: Zé Maria, esse time do Colo-Colo joga feio demais, né? Foi a opinião dele, eu ouvi ontem. Eu vou responder a Edvandro agora, porque eu tive a oportunidade, né, de ver a maioria dos jogos do Colo-Colo. Edvandro, esse time do Colo-Colo não dá show, né? Ele não joga bonito, mas marca muito, não tem bola perdida, ganha a primeira, ganha a segunda bola também. Eu diria que a palavra que define melhor esse Colo-Colo no Baianinho 2021 é superação. Então, Colo-Colo terminou em primeiro. Esses jogadores sabem que não ganharam absolutamente nada. Na realidade, a competição começa no próximo final de semana. O primeiro enfrentando o quarto, o segundo duelando com o terceiro. Então, agora é mata-mata, meu amigo. Se houver empate, teremos cobranças de penalidade. O Colo-Colo de ontem com Rodolfo, Ed Carlos na lateral direita fazendo sua estreia, Nildo como zagueiro central, Java na quarta zaga e Jadson na lateral esquerda. Uma bela surpresa, né? Usaram aí o nome de Jadson. O nome dele, na verdade, eu conheço esse jogador já há muito tempo, é Jadson Lucas, aí do Banco da Vitória. E o nome do futebol dele, jogador revelado pela seleção de Uruçuca, sempre foi Lucas. Eu gostei do Lucas de ontem, né? Ganhou sua primeira oportunidade, o Alisson foi poupado, né? Só entrou no finalzinho do jogo, e o Lucas, no meu entendimento, cumpriu, entendeu, a sua missão. Há muito tempo sem jogar, né, sem ritmo de jogo, mas não decepcionou absolutamente. O meio-campo com Chocolate, depois o Matheus, Alex Santos, Matos e Azevedo, depois o próprio Alisson. Eu diria que um meio-campo com Alex ainda sem ritmo de jogo, mas já deu para sentir, um Colo-Colo mais rápido, toques muito interessantes e sem dúvida nenhuma. Azevedo tem sido, nesse meio campo, né, um jogador que espelha esse grande momento, porque é um veterano, está jogando numa função que não é a dele, mas cumprindo com maestria a missão destinada pelo técnico de ouro. E na frente, Rafael Granja e Vinícius. O Vinícius, meu amigo, ainda não deu sorte no Colo-Colo. Ontem ele fez conduziu duas jogadas, entendeu? Até com perfeição, mas na finalização acabou perdendo duas reais oportunidades de gol. Eu diria que foi um jogo muito interessante, com o Colo-Colo tendo, mesmo jogando feio, meu querido Edivandro, mas um Colo-Colo tendo as melhores oportunidades. O Grafiúna usou a força máxima, o seu time titular, Márcio Greik no gol, Nino na lateral direita, Dadai, o zagueiro de área pela direita, Marconi, o zagueiro do lado esquerdo, e Marcelo Bispo na lateral esquerda. Esse Marcelo Bispo, mais uma vez, fazendo um futebol com muita intensidade. Eu diria que no sistema defensivo do Grafiúna é o jogador mais brilhante do Grafiúna, e quando ele efetivamente ataca, fortalece muito o lado esquerdo do ataque do time tabunense. O meio-campo com Dedéu, depois Dedéu, João Neto, Dederé e Vitinho. Esse foi o meio-campo do técnico Beto Oliveira. No segundo tempo, o Beto tentou até buscar um resultado melhor, um gol de empate. Deu mais ofensividade à sua equipe, colocou o Davidson em campo, colocou o Totinga, colocou o Romário, o próprio Igão também. Eu diria que usou as cinco substituições, até o Bruno também acabou entrando no lugar do Marconi, mas o Colo-Colo ainda assim se defendeu, eu diria, com uma postura de uma marcação muito em cima. Foi um Colo-Colo realmente muito brioso. E o ataque com Ronaile e Luquinhas. Ronaile mais uma vez foi substituído para a entrada do Totinga. Luquinhas também deu lugar para o Davidson, mas enfim, nas melhores oportunidades, entendeu? Eu acredito que o Colo-Colo poderia ter vencido esse jogo por um placar de 3-1, talvez fosse o placar mais lógico daquilo que a gente viu no campo de jogo. Mas o time do Grafiúna usou força máxima, enquanto o time leense se apresentou para esse duelo, poupando alguns de seus principais jogadores. O Emílio, por exemplo, que é um zagueiro muito experiente. E o Diogo, entendeu, né? Deve ter ouvido a equipe do departamento médico, que dá assistência ao Colo-Colo, entendeu? Que deveria poupar o Emílio, entendeu? Porque é muito desgastante esse futebol às 3 horas da tarde, entendeu? Como é o Campeonato Baiano da segunda divisão. No final do jogo, Nildo saiu, o Emílio entrou, mas aí a partida já estava caminhando para o seu final Eu acho que valeu muito a ousadia do técnico Diogo, entendeu? Que mexeu com sabedoria, mexeu com conhecimento, e fica muito evidente a liderança dele, entendeu? Junto com esse grupo de jogadores que a cidade tem que parabenizar mesmo, porque esses meninos acabaram chegando nessa última partida com a melhor participação das 6 equipes que disputaram essa primeira fase. Bom, estamos aguardando, Léo, a definição da Federação Baiana de Futebol, a despeito dessas semifinais, porque os dois jogos serão no Mário Pessoa. Então a gente ainda não tem a decisão final da federação. Eu acredito que Grapiúna e Botafogo devem acontecer às 3 da tarde do próximo sábado. E no domingo, Colo-Colo e Barcelona. Agora é mata-mata, a situação é diferente, o campeonato está começando de verdade, porque dessas 4 equipes, 2 serão eliminadas e 2 vão passar para a grande decisão final do Campeonato Baiano. Colo-Colo em primeiro, tomou 2 gols, fez 12, né? 4 vitórias, 1 derrota, um saldo positivo de 10. Em segundo ficou o Grapiúna. Grapiúna, sua defesa, tomou 5 gols, fez 9 gols, tem 3 vitórias, 1 empate, 3 vitórias, perdão, 1 empate e 1 derrota. Quer dizer, ontem ainda era uma equipe que defendia uma invencibilidade, que o Colo-Colo acabou quebrando. Tem um saldo positivo de 4. Na terceira posição, Botafogo. Tomou 7 gols, fez 12 gols, chegou a 9 pontos, 3 vitórias, 2 derrotas, um saldo positivo de 5. No quarto lugar, o Barcelona. O Barcelona tomou 10 gols nos 5 jogos, fez 10 gols também, terminou com 9 pontos, 3 vitórias, 2 derrotas e um saldo de 0. São as 4 melhores equipes, melhores ataques, Colo-Colo e Botafogo com 12 gols, melhores defesas, Colo-Colo é a melhor defesa, sem dúvida nenhuma, tomou apenas 2 gols em 5 partidas, o Grapiúna tomou 5 gols e é a segunda melhor defesa. Eliminados o Camaçariense, com 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória, o Camaçari com 5 derrotas, né? O Camaçari tomou 21 gols em 5 jogos, fez 4, terminou a competição com um saldo negativo de menos 17. E o Camaçariense tomou 11, fez 9, terminou a competição com um saldo positivo de 2 gols. São as equipes eliminadas. As 2 equipes de Camaçari já estão eliminadas do Campeonato Baianinho 2021. Final de semana, Léo, com uma semifinal, início de semifinal, 2 jogos. O Marão volta a ser o palco do futebol baiano, do Campeonato Baianinho, com 2 jogos, sábado e domingo, e agora realmente vamos ter confrontos de mata-mata, com Grapiúna enfrentando o Botafogo e com as 2 equipes de Ilhéus, Colo-Colo e Barcelona, fazendo duelo no domingo. Certamente teremos uma equipe de Ilhéus na grande final do Baianinho 2021, Léo.
Essas são as primeiras de hoje do Gabriel Esportivo dessa segunda-feira, dia 19 de julho. A gente volta com certeza muito mais informado, muito mais atualizado para você curtir aí depois dos comerciais. É rapidinho, hein? Gruda aí, que com certeza o Gabriela Esportiva tem um oferecimento de... claro, certeza absoluta, né? Infolaser, a mais completa em recargas de cartuchos e suprimentos para informática. E Pai Mendonça, mais completo para você. Tudo em 18 vezes, sem juros e frete grátis. Já já a gente volta com muito mais para você.
No seu rádio, Gabriela Esportiva. Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
6h36, a galera com certeza tá aí super feliz da vida. E o Tigrão com certeza, né? Deixa a galera muito alegre, né? Segundo informações do Beach Russo, dia 24 será no Mário Pessoa, Grapiúna contra o Botafogo. E dia 25 no Mário Pessoa também, Colo-Colo contra o Barcelona.
Sábado e domingo, né?
Isso, sábado e domingo. Mais emoções, decisão, né?
foi a decisão mais correta, né, da federação. Não haveria como ter rodada dupla. Nós estamos num período de pandemia, né? Então, nesse estádio só estão entrando profissionais e pessoas credenciadas pelos clubes que estão disputando a competição. Então, eu diria que a semifinal começa, portanto, no sábado, com Grapiúna e Botafogo, às 3 da tarde. Obrigado aí ao Suíço, sempre atenado, né? Agora é semifinal. Quem vencer, Léo Guedes, vai estar disputando o título de 2021. Então, essa semifinal começa já no sábado. Imagine, né? Das 4 equipes que estão disputando, 3, né, são do sul da Bahia. A equipe de Itabuna, o Grapiúna, 2 clubes de Ilhéus, Colo-Colo e Barcelona, e o Botafogo de Senhor do Bonfim. São as 4 equipes que estão chegando nesse momento muito iluminado. Agora é diferente. Agora, meu amigo, você tem que dar tudo de si e aquele algo mais, porque quem passar nesse mata-mata vai estar decidindo o título. E eu acredito, viu, Léo, que a gente percebe que há uma possibilidade grande, né, de Ilhéus sediar a final, entendeu? A não ser que tenhamos uma surpresa, por exemplo, no sábado com a equipe do Botafogo, que cresceu na competição. A gente não tem como deixar de reconhecer isso. Os últimos jogos do Botafogo, depois que o Botafogo contratou o Miller, o Vitinho, 2 jogadores titulares da equipe do Atlético de Alagoinhas, foi um Botafogo diferente. Os últimos 2 jogos, o Botafogo venceu o Barcelona por 5-1 e ontem voltou a vencer o Camaçariense fora de casa por 5-3. Eu diria que cresceu nessa reta final, é o adversário da equipe do Grapiúna. Mas o Grapiúna só perdeu a invencibilidade ontem. O Grapiúna se apresentava como a melhor campanha até essa 5ª rodada da competição. Mas ontem, dentro do Mário Pessoa, jogando um futebol muito limpo, aliás, eu quero registrar aqui na Rádio Gabriela o comportamento das 2 equipes, né? Que respeitaram dentro de campo. Não vi absolutamente nenhuma violência, nem por parte do Colo-Colo, nem por parte do Grapiúna. O árbitro Reinaldo Silva de Santana, da CBF de Feira de Santana, passou despercebido, entendeu? Uma atuação também muito tranquila, muito segura, em cima dos lances, né? Tivemos uma assistente número 1, a Daniela Coutinho Pinto, também, que é da CBF de Feira de Santana, trabalhando ontem no estádio Mário Pessoa. Eu diria que dentro de campo e fora de campo também, o ambiente foi muito tranquilo, foi muito respeitoso entre as 2 diretorias do Grapiúna, a diretoria também do Colo-Colo, né? E o Grapiúna, claro, perdeu o jogo, mas ontem eu tive a oportunidade de conversar com o pessoal do Grapiúna, e o Grapiúna tem consciência, né, de que perdeu apenas um jogo, né? Não perdeu a oportunidade de brigar, não. Agora sim, agora é diferente. Agora não se pode mais perder. Agora muda-se o regulamento, agora é mata-mata. Empatar o jogo de sábado entre Grapiúna e Botafogo, teremos decisão na marca do pênalti, né, com cobranças de penalidade. Então, de fato e de direito, o campeonato está entrando no seu momento mais absoluto, mais derradeiro, a partir desse instante agora com as semifinais. Então, um jogo de 2 equipes ontem, correndo muito, brigando muito, e o Colo-Colo foi aquela situação. Quem vai ver o Colo-Colo jogar, esses meninos que estão aí trabalhando, todo mundo sabe do grau de dificuldade que o técnico Diogo passou dirigindo e passa, dirigindo a equipe do Colo-Colo, e esses jogadores que aceitaram esse desafio de vestir essa camisa, né, são pessoas que estão se superando a cada um momento. Então, dentro de campo, é uma equipe muito curiosa, é uma equipe que marca, mas marca muito, entendeu? Dá pouco espaço, está sempre ali, brigando, né, com fome da bola. E passa positivamente, há uma sensação de que é uma equipe muito briosa disputando esse campeonato, honrando a camisa e disputando esse campeonato baiano da segunda divisão, porque é a oportunidade do Colo-Colo voltar à vitrine do futebol baiano, porque só o time campeão, só o campeão vai voltar à Série A do ano que vem, o Campeonato Baiano no Baianão 2022. Então, a partir de sábado, Grapiúna e Barcelona é o primeiro jogo da semifinal aqui no estádio Mário Pessoa, e no domingo tem o jogo com as duas equipes da cidade, Colo-Colo e Barcelona, e a certeza mesmo é que teremos uma equipe de Ilhéus disputando o título do Baianinho 2021, Léo.
E a pergunta que não quer calar, como é que está o coração do Zé Maria? E aí?
Ah, eu saí do estádio muito tranquilo, porque entendi a proposta do treinador, né? O comentarista, ele não vai para o estádio para agir com emoção, absolutamente. Ele precisa estar isento para poder enxergar os dois trabalhos, entendeu? Num primeiro momento, a surpresa foi muito grande quando eu vi os desfalques, as ausências de jogadores que até então eram titulares das posições. Depois eu entendi a proposta do treinador. O treinador agiu com sabedoria, né? É ele quem trabalha com os médicos, né? Com a equipe do hospital aí, São José, que dá muito apoio na recuperação de atletas. Ele foi aconselhado a poupar determinados jogadores, entendeu? Quando a gente fala de Emílio, estamos falando de quê? Talvez o nosso principal jogador, o experiente Emílio, entendeu? Jogador que não precisa provar absolutamente nada, mas Emílio, entendeu? Vinha jogando com muita intensidade, claro, e poupou, porque a partir de agora são semifinais, e naturalmente o Diogo agiu com muita sabedoria, mostrou que é um treinador atenuado, né? Ele está ali acompanhando o grupo, não só no trabalho do dia a dia, mas enxergando, ouvindo também. Treinador, quando está começando, é preciso ter humildade para saber ouvir, para saber decidir, e eu não tenho dúvida nenhuma de que no duelo de ontem, de um lado, o experiente pentacampeão do Intermunicipal Beto Oliveira, e do outro lado, o jovem treinador do Colo-Colo, que nos deu uma aula de amadurecimento no jogo de ontem. Mostrou que está no caminho certo. E eu não tenho dúvida de que Diogo vai construir uma carreira muito bonita com esse perfil, que ele já se posiciona à beira de campo treinando uma equipe de futebol profissional. São as quatro melhores equipes do Baianinho, não há dúvida nenhuma. Ninguém aí se classificou por acaso. Então, são as quatro melhores equipes, claro. A partir de agora, muda muito a situação, porque agora não se pode errar, Léo. O futebol é coletivo, a gente sabe disso, e às vezes um erro de uma peça pode comprometer todo o trabalho. Então, agora é preciso muito cuidado, agora é preciso muita dedicação nesse trabalho, muita concentração, eu diria que os detalhes vão definir essas semifinais, Grapiúna e Botafogo. Vamos ver o time do Grapiúna como vai se comportar depois da derrota de ontem, enfrentando um Botafogo que vem com uma postura mais ofensiva, vem com um meio de campo, eu diria, mais forte, mais vertical. Não tenho dúvida nenhuma em dizer isso aqui no microfone da Gabriela. Então, Grapiúna, Beto, vai ter que marcar, neutralizar essas peças. Claro que o Botafogo é a equipe que vai se desgastar, né? Porque vai fazer um deslocamento de Senhor do Bonfim até Ilhéus. É uma partida que não tem volta, é uma partida única. Então, tudo isso são detalhes que no futebol, entendeu, acabam decidindo em determinados momentos. Então, é um Grapiúna que saiu do estádio ontem, apesar da derrota, mas de cabeça em pé. É muito tranquilo a equipe, ninguém absolutamente perdeu a lucidez no jogo de ontem. Eu tive a oportunidade de conversar também com o Ronaile, que é o principal atacante do Grapiúna, e um jogador muito diferente. Quem sabe se nessa fase de semifinal aparece aí a experiência de Ronaldo para decidir esses confrontos. Então, no sábado a gente vai saber quem é o melhor entre Grapinhola e Botafogo, e no domingo teremos mais uma vez esse duelo, Colo-Colo e Barcelona, né? Agora pelas semifinais. A gente lembra que o Colo-Colo e Barcelona se enfrentaram na segunda rodada, em 4 de julho, né? Quando o Barcelona venceu o Colo-Colo por 2-1, entendeu? E agora vão voltar a fazer o duelo só pela parte que agora é válido pelas semifinais da competição. São as quatro melhores equipes e, mais uma vez, o futebol do sul da Bahia muito presente nessa decisão do Campeonato Baianinho. Isso nos dá uma esperança de que tempos melhores virão para o nosso futebol regional, Léo.
Ok, Zé Maria, agora 12 para as 7.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Ainda falando do esporte baiano, após tomar uma goleada de 5-0 para o Flamengo no último domingo, dia 18, ontem, portanto, o Bahia agora pensa no jogo contra o Atlético Mineiro, e a partida será no próximo dia, domingo, dia 25, às 11 horas, no Mineirão, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O grupo tricolor terá uma semana cheia para se ajustar. Na segunda-feira foi folga hoje, portanto, mas a equipe recomeça aí amanhã, terça-feira, dia 20, às 9 horas da manhã, no CT Evaristo de Macedo. Para a partida do tricolor, o tricolor terá a volta de Jonas, que cumpriu suspensão para o jogo contra o Flamengo. Já o meia Daniel segue cumprindo suspensão no Superior Tribunal de Justiça Desportiva por conta da briga no final da Copa do Nordeste. Portanto, aí, né, agenda cheia para o Bahia, não é isso, Zé Maria?
É verdade, Léo. E a torcida do Bahia deve ter visto ontem na televisão um Bahia irreconhecível, né? Um Bahia muito inferior à equipe do Flamengo. O Flamengo deu um passeio, né? E construiu esse placar com merecimento, essa goleada. Falou, o Bahia precisa, Léo, tomar muito cuidado. O Bahia foi surpreendido com a perda do Tassiano, entendeu? Já havia perdido também por um recurso inoportuno no Superior Tribunal, o Daniel também, em muitos jogos. Quer dizer, um Bahia que não tinha peças de reposição. Então, um Bahia irreconhecível. E domingo tem mais uma pedreira, porque vai enfrentar um Atlético Mineiro que está ali brigando na parte de cima da tabela desse campeonato da Série A. Eu diria que a competição da 12ª rodada, no final de semana tivemos 9 jogos, Léo. Apenas um jogo vai acontecer esta noite para fechar essa 12ª rodada. Nesta segunda-feira teremos às 8 da noite o América enfrentando o Sport do Recife. Os outros resultados: no sábado, o Ceará venceu o Atlético Paranaense por 1-0. O São Paulo decepcionou no Morumbi, perdendo para o Fortaleza também por 1-0. O Corinthians perdeu para o Atlético Mineiro por 2-1, jogando em Itaquera. E o Fluminense do Rio também perdeu para o Grêmio por 1-0. No domingo, às 11 da manhã, o Cuiabá surpreendeu a Chapecoense, venceu por 3-2. No domingo, às 4 da tarde, tivemos a vitória do Palmeiras diante do Atlético Goianiense por 3-0. No domingo à noite, a rodada começou com a goleada do Flamengo, 5-0 no Bahia. Depois tivemos o Internacional vencendo o duelo com o Juventude por 1-0. E no final da noite de domingo tivemos aí Bragantino e Santos empatando em 2-2. O Campeonato Brasileiro só volta agora, meu querido Léo Guedes, no próximo sábado, porque teremos rodada de Copa Libertadores nesse meio de semana, e a gente não pode deixar de registrar. E no Campeonato da Série A, é um Palmeiras muito forte, né? Muito presente, chegou a 28 pontos na primeira posição, o Atlético Mineiro, o segundo melhor colocado com 25 pontos. Esse será o próximo adversário do Bahia, jogando em Minas. Fortaleza em terceiro com 24, e o Bragantino é a quarta melhor equipe do Brasileirão com 24 pontos. O Atlético agora caiu para a quinta posição, o Flamengo está na sexta posição, tem 18 jogos. A gente lembra sempre que o Flamengo tem 2 jogos a menos, entendeu? Para cumprir aí ainda nesse campeonato da Série A. Na parte de baixo da tabela, Cuiabá na 17ª posição, passeando ali na zona do rebaixamento com 9 pontos. O Sport do Recife em 18º com 7. O Grêmio na 19ª posição agora tem 6 pontos. E a Chapecoense é o pior clube da Série A no momento, tem apenas 4 pontos, está no 20º lugar. Essa é a posição do campeonato da Série A do Brasileirão, Léo.
Ok, as informações continuam rolando aqui no seu radinho, nesse super comecinho de noite aqui.
No seu rádio, Gabriela Esportiva.
Sempre, sempre, sempre no oferecimento InfoLaser, a mais completa em recargas e cartuchos e suprimentos para informática. Rua 7 de setembro, no centro de Ilhéus. Um abraço para toda a equipe da InfoLaser. Pai Mendonça, mais completo para você, tudo em 18 vezes sem juros e com frete grátis. A galera está toda ligada, curtindo a nossa programação aí nos 4 cantos do planeta, hein? Aumenta o volume do seu radinho, hein? Olha, o técnico Ramon Menezes do Vitória não poderá contar com o meia Fernando Neto e os zagueiros Thalisson, Kelvin, Wallace, né, para a partida contra o Ponte Preta. Os 3 jogadores foram vetados pelo departamento médico. Segundo informações, Fernando Neto sentiu a coxa, enquanto Thalisson, Kelvin, teve aí um problema na clavícula. Os 2 jogadores foram substituídos no primeiro tempo da partida contra o Brasil de Pelotas. Já o Wallace, que havia ficado de fora no último jogo em razão do cansaço muscular, foi poupado mais uma vez. Vitória e Ponte Preta se enfrentam na terça-feira, dia 20, amanhã, portanto, às 21h30 no Barradão, válido pela 13ª rodada aí da Série B, Zé Maria.
É um Vitória irreconhecível, né? É um Vitória mais uma vez brigando contra o rebaixamento. É o que a gente percebe depois de analisar essa 12ª rodada da Série B. Tivemos a abertura com jogos Confiança e Guarani. O Guarani venceu por 4-1. Depois o Coritiba voltou a vencer por 3-2 o Sampaio Correia. E no jogo de sábado, às 11 da manhã, o Brasil de Pelotas venceu Vitória por 1-0. No sábado, ainda às 16h, o Goiás empatou com Londrina 0-0. E no sábado, às 16h30, o Cruzeiro deu um vexame, decepcionou, perdeu dentro de casa no Mineirão para o Avaí por 3-0. Ainda no sábado, a Ponte Preta perdeu em casa para o Remo por 2-1. Tivemos o Brusque vencendo o Botafogo. Veja aí que o Botafogo também não consegue se firmar nesse Campeonato Brasileiro da Série B. E tivemos também no sábado o Operário perdendo para o CSA por 2-0. Ontem, no domingo, o Vasco da Gama conseguiu a duras penas empatar com o Náutico em 1-1. E você bem colocou na manchete do programa de hoje a queda do Marcelo Cabo, né? Porque também não conseguiu da qualidade arrumar esse time do Vasco da Gama. E no domingo tivemos à noite o CRB vencendo a equipe do Vila Nova por 2-1. A Série B já começa amanhã. Perceba que amanhã nós já vamos ter às 19 horas Guarani, Sampaio Correia, Remo e Cruzeiro no mesmo horário, Botafogo e Goiás, Londrina e Confiança. E às 21h30 da noite teremos o Vitória enfrentando a Ponte Preta. Vitória e Ponte Preta, que são equipes que nesse momento estão na zona do rebaixamento da competição. Liderança do Náutico em primeiro com 26, o Coritiba é o segundo com 24 pontos, o Guarani é o terceiro com 22 e o CRB faz a melhor equipe do momento com 20 pontos. Goiás em quinto também com 20, o Sampaio é o sexto com 19, o Avaí é o sétimo com 18, o Vasco da Gama é o oitavo com 18 pontos, a nona posição o Operário com 18 e no meio da tabela ali, no 10º lugar, o Brusque de Santa Catarina com 16 pontos. 11ª posição do CSA com 14, Vila Nova, 12º, com a mesma pontuação, 14 pontos. Botafogo do Rio, decepcionando aí, na 13ª posição, com apenas 13 pontos. Remo, em 14º, com 13. Brasil de Pelotas é o 15º, com 11. O Cruzeiro, o 16º, com 11 pontos. Na parte de baixo, na 17ª, Confiança com 9, Vitória com 9, Ponte Preta com 9, Londrina com 8. São as quatro piores equipes desse campeonato da segunda divisão. Então, esse jogo de amanhã, no Barradão, às 21h30, Vitória e Ponte Preta, é um jogo de dois desesperados, de duas equipes que fazem um futebol muito ruim nesse início de Série B da temporada 2021, Léo Guedes.
Ok, Zé Maria, obrigado, hein? Você já comentou em parte aí sobre o Vasco, né? Que anunciou, né, início da tarde de segunda-feira de hoje, portanto, a demissão de Marcelo Cabo. O treinador não resistiu mais uma atuação ruim, né? No empate 1-1 contra o Náutico no domingo. Alexandre Gomes, técnico do Sub-20, comandará o time na quarta-feira contra o CSA. E aí, rapaz, complicado, hein?
É complicado, né? Você fala de Vasco, eu lembro do meu querido amigo, né, que está em casa se recuperando, né, o Tony Café, torcedor do Vasco da Gama. O Tony deve estar muito triste com essa situação, mas você foi muito feliz nessa sua manchete aí. Um Vasco que jogou um futebol muito ruim, um Vasco ainda desarrumado. Ele não deu equilíbrio, ele não conseguiu implantar um trabalho na equipe do Vasco da Gama. Então, eu diria que a diretoria não teve outra alternativa, não, porque não tem, Léo, como mandar embora 25 jogadores profissionais. Então, a opção, quando o trabalho do treinador não dá liga, não se encaixa, a opção é mudar, entendeu? Tomara que o treinador que vem, difícil é saber quem vai aceitar dirigir o Vasco nesse momento de dificuldade, né? Que o Vasco está momentaneamente disputando essa Série B com receitas bem menores da realidade do tamanho do Vasco da Gama. Eu diria que vai ser difícil encontrar um treinador com um perfil que possa dirigir o Vasco. Mas como tem muitos bons profissionais desempregados, entendeu? Essa oportunidade, alguém vai aceitar essa oportunidade para treinar o Vasco. Às vezes, Léo, o mesmo grupo, numa simples mudança de treinador, muda tudo. Consegue se encaixar, entendeu? Treinador, principalmente, que tem luz própria, né? Muda essa situação, entendeu? Porque é uma situação de muita dificuldade. Não havia mais como prolongar esse sofrimento com Marcelo Cabo. Aliás, dois treinadores muito contestados, entendeu? E duas opções muito erradas de Vasco e Botafogo. O Marcelo Cabo dirigindo o Vasco e o Marcelo Chamusca dirigindo o Botafogo. São treinadores muito pequenos para a realidade de Vasco e de Botafogo, entendeu? E ainda estão em dificuldade. O Vasco até com uma pontuação um pouco melhor do que o Botafogo. Mas dentro de campo, um futebol muito irregular, um futebol muito ruim.
Ok, a semana está só começando e as novidades do mundo dos esportes vão surgindo e a gente vai atualizando você aqui durante todos os dias aqui no Gabriela Esportiva. Infelizmente, 19h, a gente tem que dar tchau, mas já estamos com saudade. E amanhã aguardando novidades ainda mais quentes no mundo dos esportes com Zé Maria e a equipe de esportes da Gabriela FM aqui no Gabriela Esportiva. Zé Maria, suas considerações finais, alguma notícia a mais que queira acrescentar para a gente fechar o programa de hoje?
Não, Léo, só para dizer para você que essa vai ser uma semana muito especial para a cidade da gente, porque o velho e querido Mário Pessoa, que faz aniversário, aliás, já fez aniversário dia 28 de junho, acabou passando em branco aí o aniversário do Marão, mas o Marão tem uma história muito bonita com o Colo-Colo, e o Marão tem sido, sem dúvida nenhuma, para o sul da Bahia, é o palco principal desse campeonato Baianinho 2021, duas semifinais dentro do estádio Mário Pessoa, e acho que é um momento muito especial para a gente lembrar e enaltecer a importância do estádio Mário Pessoa para a cidade de Ilhéus e para o sul da Bahia. Boa noite!
Boa noite, Zé Maria. Obrigado pelas informações de hoje e até amanhã, com fé em Deus. Gabriela Esportiva volta amanhã, a partir das 6 da tarde, sempre trazendo novidades quentíssimas no mundo dos esportes, para você ficar muito bem antenado aqui na Gabriela FM, a rádio que faz a sua, a minha, a nossa trilha sonora. Para você que acompanhou a nossa programação nesse super clima gostoso, nessa segunda-feira maravilhosa, com certeza absoluta, fica o convite para amanhã, mais uma edição aí no seu radinho. As informações que com certeza aí vão deixar você feliz, né? Com as novidades do seu time, do seu esporte predileto, né? Então, galera, fica ligadinho aí que com certeza absoluta a gente volta daqui a pouquinho com o Top 15 às 15, mais com certeza aí da nossa super programação aí. Agradecendo a todos que só curtiram, você que com certeza está aí aguardando daqui a pouquinho no Top 15. Já, Gabriela Esportiva aí sempre no oferecimento de InforLaser, a mais completa em recargas de cartuchos e suprimentos para informática. Fica na Rua 7 de Setembro, no centro de Ilhéus. Pai Mendonça, mais completa para você. Tudo em 18 vezes sem juros, com frete grátis. Abraço para toda a equipe aí, né, da InforLaser e também do Pai Mendonça.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.